Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Entrevistas.
Chega a Pernambuco pela primeira vez a Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência. Teve início em São Paulo, na Magistral. A Avenida Paulista já passou pela Bahia, chegando no Nordeste, e agora chega a Pernambuco. O evento será em Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, no próximo sábado, 30 de março. Será uma tarde de muita movimentação. Eu já convido você, de todo o estado de Pernambuco, estados vizinhos, para organizar sua caravana e levar para que possamos estarmos juntos, dando vez e voz a esse segmento que ainda no Brasil é marginalizado, o segmento das pessoas com deficiência, mesmo tendo uma das legislações invejável no mundo. Eu trouxe para a gente conversar sobre essa parada do orgulho da pessoa com deficiência o Alessandro Souza, conhecido como Alessandro Preto, que está na diretoria deste movimento junto com o Quilombo. Eu não conheci o Alessandro, mas é uma honra muito grande recebê-lo, porque por telefone ele já mostrou um cara simpaticíssimo e chegou aqui, está aqui conosco no estúdio. Alessandro, muito obrigado por ter vindo e boa tarde para você. Seja bem-vindo à Rádio Folha, programa Resgatando a Cidadania.
Boa tarde, Domingos, tudo bom? A parada, de fato, está chegando aqui, né? Agora em março. Passamos Salvador esse ano. Ano passado tivemos em São Paulo. E é um projeto para resgatar, de fato, a cidadania e mostrar a diversidade natural nossa, né? E é isso. Estamos aqui para fazer diferença e mostrar. Essa semana teremos uma semana inteira com alguns eventos. Teremos um ciclo de debate, dia 25, vai ser uma saúde do PCD, mercado de trabalho, acessibilidade, tecnologia e comunicação. E no dia 26, vamos ter uma reunião para ouvir os movimentos sociais daqui de Pernambuco e tentar fazer uma carta para levar para os governantes daqui.
Certo. Alessandro, antes da gente entrar propriamente dito, muito embora você já tenha entrado, eu queria que você falasse um pouco quem é o Alessandro, qual é o seu papel nesta parada e também qual é a sua área de atuação.
Então, sou Alessandro Preto, conhecido em movimentos sociais, né? Comecei com 20, 21 anos de idade. Voltado no começo mais para movimento LGBT e os movimentos sociais de periferia. Eu sou deficiente auditivo bilateral. Eu vim descobrir com 5 anos de idade, porque até então eu vim descobrir depois na pandemia que eu fazia leitura labial involuntariamente, com uso de máscaras, acabei descobrindo isso. E aí, em seguida, pós-pandemia, durante a pandemia, conheci Priscila Emanuel, que era do Vale PCD, e fui convidado a participar da ONG. Aqui começou aqui em Pernambuco. E estou até hoje. Eu fico na parte administrativa do Vale. E a gente está seguindo. A parada é um coletivo entre o Vale PCD e o Quilombo PCD.
Fala um pouco o que é o Quilombo Pessoa com Deficiência, né? Eu não uso muito essa sigla PCD. Mas, assim, você fica à vontade, né?
Tá bom.
Fala um pouco do Quilombo e do Vale para a gente situar os nossos ouvintes e aqueles que estão com desejo de entender melhor esse movimento.
Então, o Vale PCD é constituído por pessoas com deficiências LGBTs e o Quilombo é constituído por pessoas com deficiência negras, que são uma outra parte, né? Assim, a gente ser deficiente, pessoa com deficiência, já é difícil e estar em outro enquadramento ainda é muito mais difícil.
Eu falo muito aqui, Alessandro, quando você traz essa conjunção da pessoa com deficiência, aí você traz a pessoa com deficiência mulher, a pessoa com deficiência LGBTQIA+, a pessoa com deficiência negra, a pessoa com deficiência... Então, esses milhões de brasileiros, pessoas com deficiência, quando ela converge, ou melhor, quando ela se comunica com esses outros segmentos, nós somos maioria no Brasil, com certeza. Agora, como teve início essa parada? O que é que despertou? Como foi esse primeiro momento? Já começou grande, porque começou em São Paulo, né?
Isso. Como eu tinha dito, começou com uma conversa entre o Quilombo e o Vale, e decidiram fazer na Paulista com integrantes dos mesmos que estavam lá presentes e com os movimentos sociais. Foi feito lá na Paulista o movimento, um caixinha de som, boa vontade e a população. E dali teve uma repercussão muito boa, que foi a primeira parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência no Brasil, e acabou abrindo espaço para a gente fazer em outros estados. Estaremos no... Por exemplo, esse ano, a parada teve em Salvador em janeiro, agora em março, agora aqui em Recife, em maio em Brasília, julho em Belo Horizonte, em setembro retornaremos para São Paulo de novo, quando faz um ano, e novembro no Rio de Janeiro.
Ou seja, tem uma agenda para o ano todo para estar levando essa fala para os diferentes lugares e regiões, né? Porque aí você vai para Brasília, vai para o Centro-Oeste, depois vai para o Sudeste, passa por Minas, estados grandes, então a proposta está despertando mesmo. A proposta dela, ela se propõe a despertar na sociedade essa questão da pessoa com deficiência, não é isso?
Isso, a proposta dela é despertar que estamos aqui, né? Nós existimos, que precisamos de equidade para tudo. Por exemplo, no Vale PCD, assim, começou uma proposta que às vezes a gente queria ir para um bar, a gente queria ir para um parque, para um shopping, não sabia se era acessível. Hoje no Vale existe um mecanismo que é o Vale Maps, que o usuário vai lá, diz se aquele local é acessível, o que tem de acessibilidade no local, e a gente acaba trazendo conforto para que as pessoas possam ir com mais segurança para o determinado espaço. Então, a nossa preocupação é sempre trazer conforto para as pessoas.
Como é? Vale?
Vale Maps.
Maps?
Maps, de mapas.
Certo. No caso, além de trazer o conforto, a gente evita o transtorno, o aborrecimento de chegar em um lugar que a gente quer apresentar, às vezes até uma pessoa que vem de fora, e você chega lá e não tem nenhum tipo de acessibilidade, o banheiro não entra, uma cadeira, não consegue entrar nem na rampa. Ou tem uma rampa que dá acesso, mas não dá acessibilidade, porque lá dentro também tem degrau, né?
Com certeza. A ideia é a gente listar tudo, e uma forma também dos estabelecimentos acabarem se adequando de forma correta. Porque eles vão lá e, se não estão bem avaliados ou se não tem tudo que possa garantir o conforto para todas as pessoas, eles podem se adequar, a gente vai lá novamente, vistoria, ou um outro usuário pode lá vistoriar e dizer, tá ok, agora está acessível.
E quem pode participar dessa parada? Como ela vai se dar? Aonde, apesar de as paradas não serem paradas, geralmente as paradas são andando, mas no caso dessa aqui, da nossa aqui, ela é uma parada num lugar, lá no Parque do Alendu, sem circular a cidade. Fala um pouco como vai se desenvolver.
Então, a parada, de fato, é parada, pensando na...
É uma parada.
Parada, isso. Pensando no conforto das pessoas, né? Uhum. O Lindu é um local histórico, um local acessível para todos. E, de fato, vai acontecer lá no Lindu a manifestação da gente. Estamos vendo ainda a grade dos artistas. Estamos terminando de fechar, no caso. Que um dos critérios é só ter artistas, pessoas com deficiência, para, de fato, que é nosso espaço e precisamos
valorizar,
mostrar,
né?
Valorizar do que somos capazes, né?
Oportunizar, essa é a palavra.
É a palavra, é oportunizar. É verdade. A parada vai começar a partir de meio-dia, no Lindu.
A concentração.
A concentração, isso. Vai começar a partir de meio-dia. Teremos alguns eventos, por exemplo, alguns estandes do... A prefeitura vai dar um estande de saúde, falando qual é a saúde que temos aqui no município para a pessoa com deficiência. O Estado vai estar representado lá pela SEAD, a Superintendência da Pessoa com Deficiência, mostrando quais são os serviços, que muitas vezes tem serviços que a gente não sabe que existe, que a gente não conhece, né? Que as pessoas não conhecem. Uhum. Então, de fato, é trazer também informação para esses locais.
Mandar um abraço aqui para difícil superintendente, Daniel Rorato, né? Precisamos trazê-la aqui, mas a mulher parece que é ocupada demais. Um abraço para ela. E no caso, se alguém está agora no município e quer participar, quer levar uma contribuição, um stand, uma exposição, levar um grupo de teatro, um grupo de uma banda de pessoas com deficiência, alguma coisa, ainda tem espaço, ainda é possível isso?
Isso é possível. Pode entrar em contato com a gente no @ paradaPCD. E conversar com o pessoal da organização lá que está olhando a grade. Eles encaminham para a pessoa correta para poder tratar isso direitinho.
Ok, aí à tarde inicia meu dia, concentração, mas começa mesmo as apresentações. Eu estou te perguntando isso porque as pessoas talvez queiram, quando já estiver acontecendo, outros querem ir para a concentração. Eu mesmo vou estar lá, já vou tomar café da manhã contigo lá. Vou apresentar o programa ao vivo de lá, se vocês deixarem.
Com certeza.
E para a gente ventilar, para a gente registrar esse momento lá da chegada do pessoal, conversando, é um lugar gostoso de estar, né? O Parque da Alendu, mas começa as apresentações lá para que hora, mais ou menos? 2 horas da tarde?
Isso, mais ou menos uma e meia, 2 horas, está começando já as apresentações. A gente vai liberar a grade assim que terminar de fechar ela direitinho, para não ter nenhum problema, né? Mas a gente vai ter essa grade lá.
Isso vai estar publicado, né?
No isso, a gente Instagram. Vai publicar no Instagram isso e vai divulgar nas mídias sociais. E vai ter divulgado também aqui em Recife, no caso pela Imprel. Eles estão ajudando a gente a fazer essa divulgação.
Ô, Alessandro, e durante a semana, como você iniciou já falando, você foi logo trazendo conteúdo, durante a semana temos uma semana de atividade. Lá no dia 30, digamos que seria a culminância, né? Mas durante a semana tem várias atividades. Vamos falar um pouco sobre essas atividades?
Vamos.
Porque não é um evento apenas para ir lá e cantar e mostrar e dar discurso, né? Ele tem todo uma programação pedagógica social durante a semana.
Isso. Teremos um ciclo de debates lá no auditório da OAB, dia 25. Teremos...
Da OAB?
Isso.
Aqui no centro.
Na Rua,
né?
Do Imperador.
Aqui pertinho, na Rua do Imperador.
Dia 25 teremos uma palestra sobre saúde, PCD, mercado de trabalho, acessibilidade, tecnologia e comunicação.
Lá na OAB.
Na OAB. E no dia 26 também, na OAB, vai ter uma reunião entre os movimentos sociais.
Aberto ao público?
Aberto ao público.
Participam.
Contamos com todos para que possam estar lá trazendo... É uma escuta, na verdade, né? da sociedade. O que o governo pode melhorar, o que os municípios podem melhorar. E a gente quer ouvir as pessoas.
E o acesso das pessoas? Como as pessoas fazem para poder dizer, eu quero ir?
Não é só chegar no dia. Vai começar a partir das 13 horas. Estaremos lá recebendo as pessoas, espero receber todas, né, para que possam contribuir, de fato.
Então, 25 é na segunda-feira.
Isso.
A partir das 13 horas, Rua do Imperador, a sede da OAB, muito conhecida, muito charmosa, a partir das 13 horas.
Isso
Você
mesmo.
Chega lá e identifica que quer ir para a roda de conversas do movimento Parada Orgulho da Pessoa com Deficiência, é isso?
Isso mesmo.
26 também lá.
26 também lá.
Mesmo horário?
Mesmo horário. Dia 27 a gente tem um festival de curtas e Cine Debate PCD. Lá no Cinema da Fundação, das 14 às 16.
O Cinema da Fundação, o do Derby ou lá na Fundação?
No Cinema da Fundação, no Derby.
Ali no Derby.
Isso.
Ali tem limite, né? Porque ela não é tão grande, né? Então você se apresse, também acessa pelo isso. @ lá do
Parada PCD.
Parada PCD.
Aí no dia 28 teremos uma festa, de fato, que sempre fazemos, que é no Pajubá, que é aquele bar do lado da metrópole, que é um local acessível. De fato, vai ter a festa Valitude, que a gente já tem uma festa aqui, que a gente reúne pessoas com deficiência lá nessa festa para confraternizar, de fato, né? Uma preparada.
A que horas?
Vai começar às 20 horas.
À noite, né?
Isso. Estaremos lá também esperando as pessoas.
Essa eu não te garanto, não, que é à noite. Eu tô com medo de sair à noite.
Certo.
Mas a partir das 20 horas. Então, você que gosta de curtir um pouquinho à noite, né? Aqui no centro, né?
Isso. Lá na Rua das Ninfas. Ali é Manuel Borba, na verdade, né? Rua das Ninfas com Manuel Borba. E dia 30 teremos a parada, de fato. Oh, só retificando uma coisa que você tinha falado. Daniela não é mais superintendente da SEAD, não.
Não?
Não.
Nossa!
Faz um tempinho.
Faz um tempinho.
É. Quem está tomando conta agora, quem está de frente, é o gerente, que é Marconi Barcoquebas.
Eita, então vou ter que piorar a minha fala. A governadora está desorganizada. A gente nem sabe quando um superintendente sai, lascou mesmo. Tô triste. Se eu tava triste porque não conseguia a Daniela, agora tô mais triste que ela sai, a gente nem sabe, né? Um programa com 20 anos no rádio, a gente não sabe nem quando um superintendente sai, tá ruim demais. Mas vem cá, eu recebi aqui esse nome, Orgulho. Que posição ele ocupa nessa questão da parada? Porque as pessoas ficam, não, mas que orgulho é esse? É trazendo para que bandeira esse orgulho? O que é que ele representa nesse contexto, hein, Sandro?
O orgulho de sermos pessoas, de batalharmos todos os dias pelos nossos direitos. É o orgulho de levantar e enfrentar a vida, cada um com sua necessidade, cada um com sua particularidade, como qualquer outra pessoa que levanta e vai batalhar. É a gente mostrar que a gente tem orgulho, que a gente não é coitado, que a gente está aqui para ganhar o mundo. Esse é o nosso orgulho. É todos os dias... Que todas as pessoas possam conhecer, possam entender que a gente tem orgulho por quem nós somos, né?
Entendi. A gente pode liberar o telefone para, se algum ouvinte quiser fazer alguma pergunta, Alessandro, tirar alguma dúvida, você tem esse interesse ou não?
Tenho, sim, claro.
Então, certeza. Qual o telefone mesmo, Anderson? 3425-58... 72 3425, para quem está de fora, porque nós temos as rádios parceiras por todo o Brasil, são 10 rádios que retransmitem em todos os lugares do Brasil, né? 3425, o DDD 81, 3425-5872. 3425-5872. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode nos ligar e a Maria vai atender e passar aqui para a gente. Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência chegando em Pernambuco. No caso, ele tem uma agenda, mas lá no dia 30 ele tem uma hora para terminar, tem um perfil assim de horário, ou vai enquanto tiver gente, e também convidar a sociedade como um todo, não é só para a pessoa com deficiência, né?
É, com certeza, convidar todo mundo para que possa estar lá. Vendo os shows, vendo do que somos capazes, de verdade, entender. E o evento, a gente está estimando chegar até as 20 horas. É a data, o horário final mesmo do evento, a gente está estimando até as 20.
Certo. E a sociedade pode chegar, né? Você não tem, não paga nada, é gratuito, é aberto, é só chegar.
É gratuito, é aberto, é um local lindo, o Lindu, na frente do mar. É um lugar maravilhoso. Até com uma rota de passeio mesmo, as pessoas irem. É um local que vai estar aberto a todo mundo, com muito amor, esperando todos.
Você está ali na praia, né, curtindo, né? Então, lá para as 2 horas, já almoça por ali, aí já aproveita e já chega junto, né?
Já chega junto, já fica ali pelo Lindu, para participar com a gente.
Pois é. Se você quiser participar conosco aqui, fazer alguma pergunta, 3425-5872. Estamos conversando sobre a parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, que começou em São Paulo. Lá em São Paulo, Alessandro, também foi parado ou foi caminhando lá?
Foi parado, foi na Avenida Paulista.
A proposta é essa mesma, né?
É parada, é uma parada.
Por conta da mobilidade, isso. As questões, e às vezes também as ruas não ajudam para essa mobilidade, né?
Com certeza.
E aí aproveita e já tem a participação de todos ali no lugar parado.
No local parado.
E quanto ao quilombo, o que é que o quilombo faz? Qual é a programação do quilombo? O que é que ele luta? O quilombo, que é a pessoa com descendência negra, né, no Brasil, que ainda tem muito ao que avançar. E essas pessoas, elas participam lá, debates, questões raciais, vocês trabalham essas questões, têm orientações. O que é que o quilombo traz?
Então, o quilombo é uma outra instituição, né, que não é a minha, que é a minha Vale, o quilombo é outra, mas o quilombo luta como a gente luta por igualdade LGBT, por equidade de verdade, né, para mostrar que somos diferentes, apesar de ser assim, das pessoas olharem, que muitas vezes olham PCD e acham que não, que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, teve sim. E o quilombo, ele luta pelas igualdades raciais, porque já é muito difícil a igualdade racial no Brasil, ainda mais você ser uma pessoa com deficiência. Então, o forte do quilombo é esse.
E o Vale traz a questão mais da questão do LGBT.
Isso, LGBT APNQIA mais.
Eu vou trazer esse tema daqui a pouquinho, falar um pouco sobre essa questão do LGBT, porque as pessoas confundem muito o fato de ser, a condição de ser deficiente com a sexualidade. Aliás, eles pensam, muita gente pensa, né? Até que nós, pessoas com deficiência, não temos a questão da sexualidade. Por exemplo, uma mulher cega, ela não vai ter filho, ela não vai casar. Então, não é bem assim, né, Sandro?
Pois é.
E essa questão da pessoa com deficiência e no segmento, no movimento LGBT, como isso tem se desenvolvido, tem conseguido atingir os objetivos? Fala um pouco sobre esse movimento.
Então, hoje...
Você faz parte desse movimento há quanto tempo já? Assim, militante.
Então, acho que começou na pandemia mesmo. Eu sempre militei no LGBT, que ia mais, mas hoje, assim, a partir da pandemia, quando eu conheci o pessoal do PCD, que eu tive uma visão diferente. Porque, por eu ser pessoa com deficiência, vim descobrir com 5 anos que era deficiente auditivo. Mas sempre o corpo da gente é estranho, né? Eu sempre fiz leitura labial e vim descobrir na pandemia, quando as pessoas usavam máscara, que eu não escutava. Foi quando eu fui à frente mesmo, e questão de conscientizar as pessoas, de me conscientizar também. E a gente foi atrás das conscientizações mesmo. Mas hoje em dia, com o Vale, a gente trazendo isso, a gente descobriu que a gente tem mais de 20 mil pessoas no Instagram. Que tem muitas pessoas que são LGBTQIA+, que são pessoas com deficiência também. E a gente acabou se encontrando, trocando figurinha e falando sobre sexualidade, sobre quem somos, sobre tudo. Porque existe um estigma, né? Que você não pode ter filhos, não pode ser LGBTQIA+. E é isso, a gente está sempre trazendo informações onde a gente possa chegar para as pessoas, para que possa construir uma sociedade melhor.
Então o Vale, ele tem essa vertente, né?
Isso.
A presidente do Vale é a Priscila?
É a Priscila Siqueira. E o computador é o Emmanuel, que é daqui também de Recife. Uma grande parte do pessoal do Vale é daqui de Recife.
E ele está em todo o Brasil, é representado?
Isso,
tem movimento em todos os lugares do Brasil?
Isso, a gente tem integrantes ao longo do tempo e do coisa, a gente acabou tendo alguns integrantes em outros estados, em São Paulo, em Minas, tem mais gente de onde? Enfim, da diretoria eu tô falando, né? E integrantes do Instagram e de tudo que a gente fala é no Brasil todo, e a nossa ideia é ter tentáculos e crescer no Brasil inteiro.
E vocês também participam na parada do movimento LGBT, que é mais quando acontece, as pessoas com deficiência que estão nesse movimento também vão participar, ou tem uma parada à parte?
Não, a gente participa também da parada, a gente vai para ruas para lutar pelos nossos direitos, igual, né? Quem consegue ir caminhar e acompanhar a parada como igual, vai, quem não conseguir... Fica no cantinho, mas a gente sempre vai para militar e para mostrar que estamos ali.
Ô Sandro, e o preconceito ainda é muito grande, né? Com relação quando a pessoa é pessoa com deficiência, que já é negada a sexualidade, como eu falei antes, e quando ele está dentro desse movimento. esse preconceito ainda é muito grande ou você tem notado que tem evoluído?
O preconceito ainda é grande, mas a gente tenta quebrar essas barreiras, né? Um mundo em si, as pessoas acabam vendo a gente com outros olhos e a gente acaba, quando chega, diz, oxe, você está ficando com fulano é PCD, é deficiente visual, é autista, é cadeirante. Então, existe um probleminha assim, mas a gente luta para que reconheçam nossos corpos e quem somos de verdade, né? Nossos corpos são potentes.
Entendi. Esse preconceito, ele vem mais da sociedade ou da própria família, né? Porque muitas vezes a pessoa com deficiência, ela já tem um preconceito enraizado na própria família, né? Que guarda, que não deixa sair, que não leva para uma terapia, que não leva para a escola, e depois, quando a pessoa torna-se adulto, é que vai correr atrás de prejuízo. Nesse caso, quando a pessoa tem pessoa com deficiência e está nesse movimento LGBTQIA+, vem mais de dentro ou vem mais de fora esse preconceito? O que é que você sente enquanto uma pessoa desse movimento?
Então, começa de dentro de casa mesmo, né? Porque você não pode sair, porque você não... Eu acho que é o medo dos pais com a sociedade e, de fato, a sociedade em geral, né? Ser preconceituosa. Por isso a ideia também do Vale Maps, porque quando as pessoas se tornam adultas e ficam com medo de sair para os cantos, se é acessível, se vai ser bem aceito, se o local vai dar autonomia para ele, a gente tenta detalhar isso no aplicativo da gente, no site, para que as pessoas possam chegar com mais facilidade.
Eu acho que a Priscila passou para mim o acesso, depois Priscila passa para mim esse acesso para mim divulgar. Então, já é de praxe vocês se encontrarem aí nos bares, no restaurante, e usando esse aplicativo?
Com certeza.
Mensalmente, semanalmente, com qual frequência? Ou se eu cismar amanhã de ir, eu já acesso e já tenho as informações lá?
Isso, se acessar hoje já tem as informações, eu queria um local acessível, no mapa vai informar os locais que tem, e você vai ver quais são as acessibilidades que tem naquele local, ou não tem. Aí você já pula para um próximo, que vai ser um local acessível, né? Que
a ideia só é que... no Recife, metropolitano, ou isso também está no estado, está em outros estados?
Está no Brasil inteiro. O mapa está no Brasil inteiro. Basta o usuário usar em qualquer canto e dizer, ó, está aqui, eu vim nesse determinado bar, por exemplo, aí tem rampa, tem piso tátil, tem banheiro adaptado, tem tudo.
Digamos que o café da tia Sandra Bezerra, lá de Igaraçu, está ouvindo a gente. Ô, tia Sandra, um beijo para a senhora, um beijo para a senhora e para a professora Érica, a pastora Érica. Digamos que o café da tia Sandra esteja ouvindo. Ela quer colocar lá nessa página, ela tem um acesso lá que ela pode acessar e dizer, ó, meu restaurante, meu café é acessível, ou vocês têm que ir em busca deles?
Não, ela pode também... acessar, ela pode acessar, qualquer pessoa pode acessar e dizer qual é a acessibilidade que vai ter, tem lá para você marcar as coisas que são acessíveis naquele determinado estabelecimento. E ela pode marcar tudo e as pessoas vão com mais tranquilidade, né? Sabendo o que é que tem.
Lá na parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, sábado, dia 30, concentração a partir do meio-dia, com muita música, muita cultura. Vamos ter também informações sobre isto? Digamos, as pessoas vão ter serviços. Onde funcionam os serviços? Por exemplo, esse dos bares, restaurantes, essa parte cultural, vocês vão disponibilizar? Vai ter fala sobre isso também? Vai ter informações?
Vamos. Lá no palco a gente vai disponibilizar, né, falando sobre os serviços que a gente tem no Vale. Do MAPS, que eu acho que é um muito importante, porque quando você falou no assunto, a pessoa chegar à vida adulta e ter medo, ter receio de sair, a não ser que algum amigo saiba e diga de fato se é. Mas muitas vezes para a pessoa é acessível e para a gente não é. Então só nós, que somos pessoas com deficiências, vamos saber o que é que precisamos de fato. E a gente vai ter lá esses serviços, vão ter outros serviços da informações da saúde da Prefeitura do Recife, falando de serviços voltados para a pessoa com deficiência, e a superintendência lá da SEAD também vai estar mostrando todos os serviços que eles têm voltado para nós.
Ô Sandro, e A acessibilidade ela é complexa, não é? Por exemplo, se eu chegar num lugar onde tem o cardápio com QR Code, se eu não sei usar o aplicativo de voz como uma pessoa cega no meu celular, o cardápio não é acessível para mim. Ele é acessível, mas não para mim, né? Digamos que eu só soubesse usar o Braille e chega lá... Então, essa questão da acessibilidade ela é muito complexa.
É, com certeza. E por isso que a ideia do Maps é justamente isso. Se você for lá, você vai ver o que tem e você vai listar o que você achou acessível para você. Uma outra pessoa pode ir também listar o que é acessível e com os pontos daquele determinado, marcações daquele determinado estabelecimento, as pessoas vão se sentir mais confortáveis de ir.
Vocês procuraram as instituições, provocaram elas para levarem pessoas, para elas estarem lá também as instituições, como, por exemplo, a Associação de Surdos de Pernambuco, a ASP, o Instituto de Cegos de Pernambuco, a Associação Pernambucana de Cegos, a PAI e tantas outras instituições, para que essas instituições estejam também nesse evento, ou ele é mais popular para o individual?
Não, a gente mandou e-mails, vou mandar o WhatsApp também reforçando agora essa semana de novo para as instituições. Entramos em contato com os conselhos municipal aqui e o estadual, para as instituições que estão cadastradas lá, a gente convidando, dizendo que é importante a presença de todos, que a gente já tem uma luta diária, né? Quem está nos conselhos também tem uma luta ainda um pouco maior. Para que a gente possa fazer parte dessa festa e de reivindicar os nossos direitos.
Com relação aos estados do círculo vizinho de Pernambuco, você já tem alguma confirmação de outros estados que vêm ou do interior de Pernambuco? Já tem alguma confirmação?
Não, estamos aguardando. Mandamos para algumas instituições de estados vizinhos, de instituições do interior de Pernambuco, mas estamos aguardando o retorno, né? Porque vai ser uma festa mais orgânica. Assim, as pessoas, a ideia da festa é como acontece as outras paradas, é de que venha de forma orgânica também. Estamos convidando a todos, lógico, mas que seja uma festa orgânica para todos.
Então você sinta-se convidado aí, quiser participar, e é aberto. Vamos só repetindo aqui o sábado, né? Não, durante a semana, no dia 25, já começa os debates, né? Traz só um pouco dessa agenda, Sandro.
Então, dia 25, vamos ter um ciclo de debates lá no auditório da OAB, no Saúde PCD, vamos falar sobre mercado de trabalho, acessibilidade, tecnologia e comunicação. Dia 26, teremos uma reunião com os movimentos sociais. Essas duas agendas começam às 13 horas, lá no auditório da OAB, na Rua do Imperador, 346, Santo Antônio. No dia 27, teremos um festival de curtas e cine-debate, das 14 às 16, no Cinema da Fundação, no Derby.
E esses filmes serão afins? Serão ligados à temática?
À temática, isso. Emanuel está à frente, que é daqui de Recife, que é cineasta. Dia 28/3... Agora, às 20 horas, vamos ter a festa do Vale Tudo, que é uma festa que a gente sempre faz, como eu tenho falado lá no Pajubá, a gente se reúne para a noite, porque muitas vezes as pessoas têm receio de sair, a gente se reúne sempre lá. E no dia 30, teremos a grande festa, né, que é a parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência.
Essa parada ela começou em São Paulo, é novinha, né?
Isso,
não é algo passada. Porque quando eu estava lendo, inclusive eu estava lendo uma matéria no jornal do ano passado, dá a impressão que ela já existe há anos, mas ela é tão nova que não tem nem um ano ainda. Não é isso?
Isso, tem não. Vai fazer um ano com festa em São Paulo, ela retornando para São Paulo.
Depois ela veio para Salvador. Como foi em Salvador? Você foi para Salvador?
Não, acabei não indo. Eu estava com uma agenda aqui.
Mas como foi em Salvador?
Foi muito bom. O movimento social foi todo. Deu muita gente. Foi na Barra, né? Deu muita gente e foi muito prazeroso. A ideia de cada parada que for passando, ela traga mais pessoas e mais conscientização, né? Porque São Paulo a gente começou pequenininho, com boa vontade e um caixinha de som.
E tinha pouca gente lá na Avenida Paulista, no primeiro?
No primeiro dia tinha pouca gente, foi a primeira com pouca estrutura, né? Em São Paulo o movimento chegou mais, os movimentos sociais chegaram mais juntos, aqui também os movimentos sociais estão chegando junto, as organizações governamentais também estão chegando junto, né? Para garantir esses direitos. A parada parece que tem há muito tempo, mas ninguém não tinha pensado ainda nessa parada de orgulho mesmo para a gente. Mas a ideia dela, esse ano serão só seis, o ano passado foi um, esse ano são seis, e a ideia é chegar daqui a uns anos no Brasil inteiro, né? Chegar em todas as capitais.
Você teria já nomes de atrações confirmados ou ainda você está em segredo, não pode divulgar? Se divulgar a Priscila Siqueira, puxa sua orelha e vai ficar ardendo. Já teria algum nome que a gente pudesse divulgar ou não?
Então, ainda a gente está em negociação.
Priscila, manda para o WhatsApp dele, dizendo agora que tu acabaste de confirmar uma para a gente divulgar aqui. Digamos que a Priscila acabou de confirmar a Tribo de Já. Eita, cento e poucos mil reais um show. Será que a Prefeitura de Recife vai dar esse show de cento e poucos mil? Mas não deu um negócio de carnaval aí de mais do que isso. Tribo de Jack na parada. Eita, arrebenta. Cantora Kátia, Evangel Vale. Rapaz, seria arretado, né? Trazer a Suzy Belarmino, essa intérprete maravilhosa lá da Paraíba, seria muito bom. Mas forró no escuro, lá de Minas Gerais, banda de pessoas com deficiência que rodou o mundo aí. Mas quem sabe um dia a gente leva toda essa gente, né, Sandro?
Com certeza. A ideia daqui, a gente pegou uma lista com artistas que são pessoas com deficiência daqui de Pernambuco para fazer a curadoria, né? Estamos esperando só fechar de fato, se vai acontecer se a gente vai conseguir fechar os cachês com essas pessoas. Acredito que sim. Eu não queria dizer os nomes para depois
não acontecer,
porque a gente está esperando também de resposta de terceiro. Não é dos artistas, a gente tem boa vontade, mas tem toda uma estrutura também para trazer.
Eu estou sabendo que tem uma tal de uma banda Luar de Sertão, que vai fazer 24 anos agora, no dia 29 de junho, que está em negociação aí. Eu soube disso. Você sabe que a gente trabalha com a comunicação, acaba descobrindo certas coisas que às vezes nem o diretor do clube sabe, a gente já sabe que o atleta está sendo contratado. Ah, mas já tem um pré-contrato. E o diretor do clube não está nem sabendo desse pré-contrato, a imprensa já soube, que negócio. Mas eu estou sabendo que tem uma tal de uma banda Luar do Sertão que está em negociação aí, é formada por pessoas cegas, né? Mas se acontecer durante a semana, a gente divulga que a Rádio Folha tem sempre essa janela aberta para a inclusão. Eu ouvi você falando, acho que foi você que falou com o Nenel de Carvalho aqui na Rádio Folha, não foi você, não foi? Durante a semana, eu não sei se foi você, mas sobre essa parada mesmo. Então a Rádio Folha, ela é uma rádio diferenciada, porque antes de eu vir para cá, eu já escutava muita coisa, inclusive tinha umas inserções maravilhosas durante os intervalos sobre como lidar, como abordar uma pessoa com deficiência. E era muito bom. Eu acho que foi uma das coisas que me chamou a atenção para vir para cá, justamente que a Rádio Folha sempre teve esse perfil. Então, durante a semana, abusa aqui o Denis Araújo, que é o nosso produtor aqui, a Emília, para divulgar a programação. E eu vou estar na segunda-feira, às 13 horas, lá na OAB Pernambuco, aqui na Rua do Imperador, até porque eu tenho grandes amigos lá, inclusive o Dr. Ney Araújo, que assina a coluna aqui. É um grande advogado. Vou estar lá. Na terça, não, porque eu estou de plantão, mas vou estar na segunda-feira, na abertura dessa programação. Vou estar lá, sim, para ouvir um pouco. E convido aqui as associações, a SOBECE, a APEC, o Instituto de Cegos, os conselhos, a Educação Especial das cidades, dos 14 municípios da metropolitana. Organiza aí os professores de AE, os alunos, as mães, aluga um ônibus aí da prefeitura e leva para esses debates, se não no sábado, mas durante a semana. Você imagina um auditório da OAB se disponibilizando para a gente, né? Eu sempre sonhei em fazer o microfone Braille lá, as palestras lá na OAB. Vocês vieram com a parada do orgulho da pessoa com deficiência e conseguiram na minha frente. Olha que maravilha. Então, o convite está feito, né? Você tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Fica à vontade, a gente tem tempo.
Não, não, tranquilo, era isso mesmo. E como abriu lá no OAB, espero que também a gente consiga abrir portas, né, para que possa também o microfone em braille estar lá. É um lugar bem acessível para todos lá, eles. Mas eu queria fazer, reforçar mais de uma vez o convite, dizer que é importante que todos possam ir para lá. Quem estiver na praia também pode dar um pulinho lá, depois da praia, tomar um caldinho. Espero todos lá.
Alessandro, o Preto, o nosso querido conhecido como Preto, muito obrigado por estar conosco aqui no Resgate da Cidadania, trazer essas informações e certamente nos encontraremos durante a semana por mais de uma vez.
Com certeza. Prazer é meu estar aqui por essa oportunidade e muito obrigado a todos, viu?
Manda um abraço para Priscila e para Pamela.
Priscila, um abraço. Pamela, um abraço. Um abraço também para Mano, que está em casa também, que está organizando um cine... Sim, debate.
Obrigado, Alessandro. Esse foi o Alessandro Preto que conversou conosco aqui sobre a parada do orgulho da pessoa com deficiência.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.